Ai, ai.
Cadê o João, cara?
Agora! A sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora! Decreptos! Decreptos!
Decreptos!
Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz.
Assim é que eu vivo.
Bom
e melhor.
Dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Começando mais um Decreptos, o podcast mais preguiçoso da podosfera. Este nome maravilhoso, eu sou o Daniel Preguiça e tenho aqui comigo o João Preguiça.
Ah, cara, a gente vai ter que gravar o episódio até o final mesmo.
Pode ser deitado, cara, não tem problema.
Como assim pode ser deitado? Você acha que eu já gravei algum episódio em alguma outra posição?
Que não fosse deitado com o ventilador no saco e o cachorro lambendo a mão, né?
Exatamente, cara. Me desculpa, cara. Se tem gente que grava podcast em pé, cara, ou sentado, cara, não foi pra isso que eu combati no Vietnã, cara.
Não foi pra isso que eu me formei em podcast.
Sacou? Não é essa América que eu fui defender dos Charles, cara.
Pois é, você já deve ter percebido. Hoje vamos falar sobre preguiça, esta praga que nos assola e que a gente adora, porque não tem coisa mais gostosa do que você vadiar perante ao mundo, você sentir aquela preguicinha. Vamos falar de tudo, preguiça boa, preguiça ruim, dicas para combater a preguiça, por que não?
Daniel, vou te fazer uma pergunta, cara.
Faça.
Se preguiça fosse ruim, começaria com o P de do chicote do Beto Carreiro?
Não começaria. Mas antes, por falar em preguiça, e-mail!
Eu somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz.
Errou!
Você é louco, cara, que loucura. Senta que lá vem a história.
João Carvalho, nós não vamos ler e-mails hoje. Olha que coisa, leitura de e-mails sem e-mails. Porque não faz sentido a gente ler e-mails de um programa de notícias, né?
Vai ter só
comentário assim, que... é isso mesmo, é isso aí, Neymar.
Não, sim, tipo assim, olha, até que a galera, tipo, mandou muita coisa e tal, a gente agradece, né, a todas as pessoas que mandaram as coisas pra gente. É muito irônico, porque, tipo, na última vez, eu e o Mordente fizemos a maior leitura de e-mails de todos os tempos.
Verdade.
E dessa vez, cara, a gente não vai fazer, porque, tipo assim, não tem sentido a gente fazer o negócio, porque, tipo, a gente basicamente falou mal das coisas e foi velho. Então, assim, em compensação, Daniel, sabe do que a gente vai falar?
Do quê?
Nós vamos falar, cara, da nova forma de você ajudar este podcast, essas maravilhosas pessoas que te falam, e também o menino Mordente, que não está podendo estar aqui com a gente hoje, que está em compromissos de trabalho.
Sim, sim. Mordente agora tem uma carreira.
Sim.
Mas nós temos agora um meio nacional para vocês.
Exatamente, cara.
É isso que é importante. A galera sempre pedia. A galera falava, eu quero ajudar, mas meu cartão não é internacional, ou então eu queria pagar com boleto. Você pode agora. Olha aí que maravilha.
Sim, cara. Então, assim, se você quiser colaborar com a gente pra gente continuar mantendo esse podcast vivo e continuar nutrindo o sonho de que ele vá se tornando cada vez mais a nossa fonte real de renda,
sim,
colabore, cara. Você pode colaborar agora no Padrim.
Padrim.
O o Padrim, é o Patreon do Brasil, é o Patreon Ruê BR, é o Patreon que você pode pagar em Dilmas ou Temeres, na nossa moeda colorida e louca, e você nos ajuda muitíssimo com isso, cara. Então, assim, primeira coisa que a gente quer é agradecer a todos que já apadrinharam o podcast.
Sim, temos vários lá, várias pessoas. Temos, e a gente vários. Divulgar muito, hein?
Sim, a gente falar muita coisa, e assim, todos eles já estão lá na pracinha, né, 2.0, se divertindo, se locupletando.
Temos 31 padrinhos, João, acabei de olhar.
Conseguindo, eu ousaria dizer, os melhores momentos de suas vidas no Facebook lá.
Porque lá sai tudo primeiro, a gente solta episódio, a gente solta tema, a gente faz pesquisa de tema... Pede opinião da galera.
Exatamente. Então, assim, lá a gente participa muito, até porque a outra pracinha vira e mexe, acaba sendo tomada e virando um não lugar de pós-modernidade.
Sim, não, lá não tem mais jeito.
Então, assim, às vezes fica tenso. E a verdade é que todos que ajudam a gente, seja no Padrinho, seja no Patreon, estão lá na nossa, né, na pracinha dos Suzes como um todo.
E dos padrinhos agora.
E dos padrinhos agora também.
Teve até, João, gente lá reclamando que, ah, pô, mas não tem aqui presente, não tem prêmios, não tem aquelas coisas que nem tinha no Patreon. A verdade é que a gente quis fazer mesmo mais pra galera ajudar e, sabe, a gente não tem o que oferecer.
Cara, e
de
outra
verdade.
Coisa, tem as metas que estão no Patreon.
Pois é, então.
Algumas das metas estão muito próximas.
Sim, por exemplo, o Vacilo News.
Tá bem que próximo. É $300 mês. Tá logo ali, assim como a África do Sul.
Do Fernando.
O Vacilo News tá logo ali, então assim.
O pessoal já sentiu um gostinho já. Agora o pessoal veio com a ideia de fazer o Vacilo News inteiro de personagens. Gugu, sei lá, o Marcelo Rezende, todo mundo lendo notícias, imagina.
Olha, fica aí a ideia.
Ou Zetsu.
Não sei.
Você será? Só que desnotícia. Eu fico triste lendo notícias.
Corta pra mim, foca na notícia.
Teve um cara lá, cara, logo que a gente lançou o Padrim, que mandou no Twitter lá do Decreps falando que ele ia tentar parar de fumar e ele ia pegar o valor do cigarro e dar pra gente no Padrim. Aí eu fui ver lá o nome dele, pá, ele deu tipo R$9. Falei, caralho, como é caro o cigarro? Não sabia que era tão caro desse jeito. Sei lá que cigarro que o cara fuma. Então tá beleza. Você que quer parar de fumar, ó, fica aí a dica. Dá o seu dinheiro pra gente. E tenha saúde e alegria ouvindo esse podcast maravilhoso.
Exatamente, cara. Tá aí uma dica excelente. E assim, cara, se você puder doar, a gente fica super grato e super agradecido. Mas se você não puder, cara, tipo, dá share na sua, sabe? Tipo, compartilha os bagulho que a gente postar.
Marca, sabe? O seu amigo quando a gente
marca
postar.
Marca seu brother no podcast. Fala assim, é esse aí que eu falei, cara, que é até, tipo, mediano.
É, esse aqui que fala de cu e de não sei o quê.
Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, cara.
Sim, é a sua colaboração. Não precisa ser com dinheiro, pode ser com carinho, né? Com abraços. Sim.
Inclusive, porra, se você tem, tipo, cartas caríssimas de Magic que você quiser mandar na minha casa, cara, pô, fica à vontade, sabe?
É verdade.
E, assim, se você tá no Puka, cara, eu tenho uma lista gigante lá, ninguém me manda nada, cara. Manda carta pro tio, só que você ainda vai ganhar os pontos, que são melhores que dinheiro.
Você já parou pra pensar que pode ser porque você já tem a quase todas?
Cara, pior que nem é,
no
velho.
No Brasil, pelo menos. É que não deve ter muito ouvinte gringo ouvindo a gente.
Não, cara, você tá me zoando, mas pior que nem é assim, cara.
Não é? Olha aí.
Não, é, cara.
Sabe outra coisa que a pessoa pode mandar pra gente também? Moedas de R$1 da Olimpíada. Eu ouvi dizer que tem gente pagando R$300 aí por uma moeda de R$1.
Sério, cara?
Sério, cara. Os colecionadores, aqueles que pagam um dinheirão pra ter o negócio.
Tá já difícil. Tá assim?
Já
tipo...
tá assim, cara. Faz um mês o que
nossa,
tem
eu negócio. Achei que esse trem ia valorizar, mas tipo assim, ao longo de anos, com plural nesse anos.
Mas acho que eles estão comprando pensando nisso, né, cara? Daqui a uns 10 anos, quanto
vai tá valendo? Os caras estão comprando essa coisa por 300 conto agora, velho? Tipo...
Pois é, cara. Eu já falei pro pessoal, eu falei pra todo mundo que eu conheço, a gente, ó, mas de R$1, presta atenção. Dá uma olhada bem nela, porque vai que... Eu nem sei o que que tem, deve ser as argolinhas da Olimpíada, uns caras correndo.
Acho que tem,
correndo,
tipo, vários... Como é que chama? Tem vários esportes vários diferentes esportes, representados, né? Sacou? Então, assim...
Será que tem o badminton?
Cara, eu espero que tenha hóquei na grama e badminton.
Eu vi uma partida de badminton, cara, era Espanha e... Não sei se era Espanha e Austrália, alguma
velho,
coisa
velho, assim. Se tirassem a raquete, cara, Minas Gerais ia ser campeão mundial dessa porra, velho.
Pois é, eu achei legal que o narrador, o nome do negócio é peteca mesmo, né? O que eles jogam.
Sim, a peteca. Eles
não
jogam
tem um
peteca.
Outro nome, não tem um nome...
Não, não tem,
tipo,
cara.
Tipo, ah, que nome chique aqui, que nem badminton.
Não, não tem, cara, e nem é pode peteca. Ter, cara.
É, olha aí, sendo muito sincero, fora. Velho. E era estranho no feminino, o cara toda hora gritando, peteca pra fora, você já fica, opa, peteca.
Opa, cadê aonde, né?
Opa.
O velho, mas falando sério, cara, tipo assim, o Brasil tinha que ter insistido, velho, em mandar ou a peteca ou o futebol de salão como esporte olímpico, cara, enquanto tava aqui.
Pois é, né, cara? Futebol de salão é uma coisa que eu não entendo por que não faz parte. É tão mais legal até do
pra seria Olimpíada. Mais lógico se tivesse na Olimpíada o futebol de salão masculino em vez do futebol masculino, né? E tivesse, tipo, futebol de campo feminino, né?
Outra coisa que eu não sabia que não tinha na Olimpíada e que vai ter agora é o surf, cara. Eu
achei sim, que cara. Fosse olímpico isso. Velho, sei lá, cara. Eu fico me questionando e, tipo assim, pô, beleza. Quando eles fizerem a Olimpíada num lugar que, tipo, tenha alguma, né, praia boa e tal, mas não é todo lugar que tem, cara.
Pois é, faz num país que não tem onda, né, imagina.
Sabe? Tipo, como que faz, velho?
Faz ou em outro país, não sei. Mas enfim, fica aí a nossa... Por que a gente tá falando disso? Eu esqueci. Da moeda da Olimpíada.
Eu não sei. Ah, é, você falou da moeda da Olimpíada e de uma coisa foi pra outra.
Mas fica aí, então, se você tiver uma moeda da Olimpíada, manda pra gente, pro Decrépito. Mas é isso. Então colabore, você que pode, você que não pode... Participe de outra maneira, compartilhando, chamando a pessoa que você gosta pra ouvir, a pessoa que você não gosta também, chame seus inimigos, apresente o podcast para seus inimigos. A gente pode fazer essa campanha.
Pensou? Pô, essa é uma boa campanha, cara. Boa campanha, cara. Coitado dos seus inimigos, você quer torturá-los com algo horrível? Manda o nosso podcast, cara. Sim,
a gente pode fazer uma seleção de episódios ruins que a gente não gosta. Pra pessoa poder passar, qual que poderia ser o primeiro? Não sei, não tem nenhum, acho que eu não gosto. Tipo,
eu não também sei. Não... É difícil, Daniel, porque você tem que entender o seguinte, cara, nós somos tão perfeitos.
Exatamente. Tem um que eu não gosto, cara, tem, mas eu não vou falar. Eu acho que vai ferir sentimentos, então não vou falar que não, eu não gosto. Não,
cochicha aqui pra mim.
Aquele cu...
Tá.
Eu acho um porra aquele episódio, cara. Ele é muito chato.
Não, tudo bem, assim, eu sei que você não curte, né, a pessoa, mas assim, eu não acho o episódio ruim, você entende?
Mas eu não sei, o episódio ficou ruim também. Mas enfim, não importa. Então, apresente o Decrépito para os seus amigos e inimigos, participe no padrim.com.br/decréptos, o patreon.com/decréptos continua lá pra você que tá lá já e tá de boa com ele.
E tem gente entrando no Patreon, cara. Sempre vira e mexe, tem um cara, tem gente entrando, ajudando. E, cara, tipo, obrigado, sabe? Tipo assim, pô, bacana demais. Muito obrigado mesmo a todos que participam e ajudam.
Não é à toa que no Patreon, quando você termina lá de fazer a sua... né, a sua contribuição, sim, aparece o Mordente feliz e no Padrim aparece o Gugu voando. Olha aqui.
Cara, que momento, né, velho?
Que maravilha. Então, se você quiser ver o Gugu voando e feliz da vida, vai no Padrim. Se você quiser ver o Mordente feliz, vai no Patreon. Olha aí, nossos dois mascotes.
Exatamente.
Preguiça, João Carvalho, João Preguiça, eu sou o Daniel, sim, Preguiça, sim. Hoje, Preguiça, se você não sabe, João, talvez você já saiba porque eu já te falei antes de a gente começar a gravar.
Talvez, não
vem
sei,
do latim,
é muito ruim.
É, vem do latim, da pigritia, que quer dizer aversão ao trabalho, ou seja, a preguiça nasceu, né, esse termo nasceu mesmo como uma coisa do trabalho, a pessoa que não quer trabalhar, aí ó, preguiça.
E lembrando também que trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura.
Exatamente, o que faz muito sentido, né? Porque tem trabalho aí.
Não, e sinceramente, faz muito mais sentido ainda você ter aversão a um instrumento de tortura.
É mesmo, né? Então se for parar pra pensar, o preguiçoso, ele não tava tão errado, né, nessa época.
Não, nem hoje.
Nem hoje, é verdade.
Ouso dizer que ele está certíssimo. O errado estamos nós, Daniel.
Que trabalhamos, né?
Que trabalhamos em nosso tempo livre e arranjamos outros trabalhos, cara.
eu tô com 3 empregos, cara. Puta que pariu, tá foda. Mas a preguiça, cara, no dicionário, né, em português, tá além da aversão ao trabalho, tem um termo que eu acho ótimo, que é vadiagem. O cara é vadiagem. Toda vez que eu ouço esse termo, vadiagem, sabe quem que eu lembro?
Não.
Do Vadinho, da Dona Flor e seus dois maridos.
Nossa, cara, você foi longe.
Eu sei, é o nome, né, parecido, e também o jeitão do cara. Cara, eu gosto tanto desse livro, cara. Pena que isso só rendeu filmes horríveis, mas eu gosto muito desse livro.
O livro é fenomenal mesmo, cara.
Nossa, que história, né, cara? Jorge Amado, né?
Inclusive, era isso que eu ia falar, cara. O Jorge Amado é muito, muito, muito bom, cara.
Muito foda.
Se você não leu Jorge Amado, cara, você tá perdendo. E assim, cara, eu sei que às vezes dá uma puta preguiça, principalmente nos meninos mais novos, cara, porque eles são forçados a ler literatura brasileira no colégio. E tudo que a gente é forçado é ruim. Sim, sabe?
Sim.
E acaba que muitas vezes, cara, na hora que ele, sabe, tipo, você perde algumas coisas muito legais por causa disso, cara.
E hoje tá tão fácil, né, cara? Tão fácil. Sim. Você pode ler no celular. Você instala o aplicativinho da Amazon, do Kindle, e lê no celular. Qualquer celular furreca aí consegue rodar. E eu recomendo muito, já que a gente tá falando de Jorge Amado, Capitães da Areia. Um ótimo livro.
Que livro, cara. Que livro.
Eu li na escola esse livro, forçadamente. Eu também, cara. Eu adorei, cara.
Então, mas isso que eu tô te falando, sacou? Tipo assim, eu entendo que você fique puto de ser forçado, né, a ler um livro e tal. Às vezes você queria ler outra coisa e tal, tudo bem.
Mas é uma Kéfera, né, às vezes.
É importante, cara, pra formação da gente. A gente descobre tanta coisa boa que muito provavelmente a gente não descobriria se a gente não tivesse sido, assim, meio que conduzido a ler as coisas, sacou?
Sim, foi o que a gente falou naquele episódio da coleção Vagalume, né, cara?
Nossa, cara,
porra, muito como aquilo moldou o que a gente é hoje de procurar as coisas, procurar uma leitura, né? Porque, porra, é muito legal. Fora que você amplia o seu vocabulário de uma maneira...
Ah, com certeza.
Né? Cabulosa.
Cara, tipo assim, ó, vamos lá. Capitães de Areia, genial. Gabriela é um livro muito legal,
muito
cara.
Muito bom também, cara. É que o pessoal também tem mania de ver as coisas que a Globo fez... Do Jorge Amado e dá uma preguiça, né?
Não, tá, sim.
A Sônia Braga, esse cabelo de poodle aí gigante. Não, não,
cara,
subindo no telhado, não vou ver.
Cara, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água também é fenomenal, cara.
Pois é, cara. Aí, já partindo pra outro, um que eu acho muito bom, cara. Machado
Dona Flor, né, velho? Tipo, sim. Dona Flor a gente não pode... Não, eu tô pensando assim no...
Você tá no Jorge ainda.
Eu tô no Jorge, eu tô pensando
assim. Dona Flor é o meu preferido. Esse,
cara,
Capitães da Areia.
Um livro que eu li quando eu era bem mais novo, que eu acho fenomenal, cara. O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, cara.
Esse eu não li, cara.
É, mas é muito bom,
cara. Infantilzão.
E Tieta, cara. Tieta também é dele, né, velho?
Tieta eu nunca li, cara. É verdade.
Porra, Tieta é muito legal, cara. É muito legal, cara.
Tieta eu só lembro da novela.
Então, é isso que eu tô te falando, assim. Por mais que, sacou? Tipo assim, vá além das produções da Globo, tá ligado? Porque, assim, tem muita... Assim, os livros são muito legais, cara. E, tipo, porra... Fred. Vale muito a pena. Você falou do Machado de Assis, cara. O Machado de Assis é um dos poucos brasileiros que tem cadeiras em grandes universidades do exterior de Machado de Assis.
Sim, cara. Eu acho, sacou? Muito, tipo, foda. Assim, todos os livros que eu já li dele, eu gosto, cara. Uns mais, outros menos, mas, porra...
Sabe, tipo assim, eu acho isso uma coisa, assim, super foderástica dele, sacou? Que é, tipo assim, tem uma cadeira dele, sacou? Tipo assim, galera, estuda isso. Excelente lembrança, Daniel.
Sim, a gente pode fazer um episódio inteiro só falando disso, cara.
De literatura brasileira, cara.
Literatura brasileira. Fica aí anotado.
Fica aí anotado. Aqui. Nós vamos fazer um episódio. No episódio eu vou falar de autores obscuros que ninguém conhece, mas todo mundo devia ler.
Sim, João Carvalho.
Eu sou um autor de... Eu escrevo numa mídia diferente, Daniel, que é a mídia Portas de Banheiro.
Sim, eu vi mesmo. Você escreve a Momorça desenha.
Exatamente.
Ilustra seus
livros. Vamos eu e o Mordente junto pra dentro do banheiro. E aí eu escrevo, tipo, palavras de baixo calão, convidando homens a serviços escusos. E aí o Mordente desenha desenhos interpretativos disso.
Sim.
A gente chama a nossa literatura de literatura de banheirão.
Literatura de banheirão dos brother.
Exatamente, é uma vertente aí muito, muito única.
Sim, conhecida como LBB, né?
Exatamente.
Fica aí, então, a dica também de literatura de banheirão dos brother, pra você que topar com uma porta de banheiro, ou em Belo Horizonte ou em São Paulo, que é onde se concentram mais as obras, né? De você.
Sim, sim, sim. Importantíssimo isso.
Importantíssimo. Mas a gente falou de preguiça e de livros, cara. Eu sempre tive vontade de escrever um livro, mas a preguiça é maior, cara. Eu vou ser sincero. Sabe quando você fala, putz, cara, eu tenho tanta ideia, você é tão da hora escrever um livro. Mas, cara, é tão trabalhoso se for parar
pra
pensar.
Sim, cara, assim, pô, até nossa, queria, mas...
Deixa, né?
Depois, né?
Se eu fosse a Kéfera, por exemplo, e eu só tivesse um cara pra escrever o livro pra mim, eu fosse lá e botasse só minha foto na capa, aí não ia ter a mesma graça. Aí não...
Não, de fato.
Né? Não, não, não é você escrever um livro isso. A Maísa do Silvio Santos escreveu um livro, porra. O que essa menina vai falar? O dia que eu puxei o cabelo do Silvio. O dia que eu chorei no palco com medo da pegadinha. Ai, caralho. Vamos nem entrar nesse assunto que eu fico puto. Nossa.
Te dá preguiça, cara?
Muita preguiça, cara. Muita preguiça de ver, por exemplo, a Bienal do livro cercada de
nossa, de youtuber, cara.
Não, cara. que esse cara fez? Ah, ele escreveu um livro de Minecraft,
porra. Ah, é que tá, cara. Sabe qual que é o problema, velho? Assim, na moralzinha, é que ele não escreveu o livro, cara.
Não escreveu, começa nisso.
Sacou? Tipo assim, começa aí, velho. 99,9% das vezes, essa pessoa sequer escreveu o livro, cara.
E o pior de tudo, ela sequer leu o livro antes de ser lançado, que nem aconteceu com o menino lá aqui.
Nossa, cara, velho, tipo assim...
Tava com a rata seca.
Cara, que triste, velho, sabe? É triste, cara, é triste e errado. E triste e errado. E errado e triste, cara.
Sabe que esses dias foi o dia, o Care Lovers Day, né? O dia dos amantes, dos adoradores da Kéfera. Eu participei, cara, no Twitter, hashtag e tudo.
Pô, bacana,
ela,
cara.
Criou um dia, cara, pra ela. Aí ela fez um textão mó bonito assim no Facebook, tipo, falando, ó, gente, eu sei que vocês me amam, mas eu tô cagando pra vocês. Só que com palavras fofas.
Velho, assim... Velho, é tão difícil, cara, assim...
Dá tanta preguiça, não dá?
Tá em tudo a ver, cara, vamos começar, cara. Tipo assim, é um livro de alta ajuda, ridiculamente mal escrito, que não fala nada com nada, que é muito ruim, que não tem começo, meio e fim, que não tem ligação nenhuma. É um lixo o livro dela, cara. E sim, eu li, cara.
Sim, tem os dois agora, tem o segundo. Tá,
então assim, que lixo, cara. Dois, nós estamos falando da pessoa, cara, que durante os atentados em Paris, né?
É.
Procura no Google, eu não vou nem entrar no mérito, cara.
Joga assim no Google, Kéfera atentado. Só joga isso. Ah,
você vai achar vários prints, porque ela pagou tudo. Nós estamos falando da pessoa, cara, que tipo, há 2 anos atrás, durante o carnaval, fez um clipe de blackface, né, cara?
Fez um puta clipe com o namorado dela.
Sim, fez um clipe de blackface, que é uma das coisas, assim... Cara, blackface é uma coisa que sempre foi racista, cara, mas que já era notoriamente racista há 40 anos atrás.
Imagina 2 anos atrás.
Sabe? Então, assim, totalmente lastimável... Sabe, umas posturas assim que a gente fica se questionando. É isso mesmo. Nós vamos passar pros jovens aí.
Né, cara? Que preguiça. E isso é o que as adolescentes estão se espelhando nesse tipo
de. É, velho. E aí, tipo assim, nesse ponto, cara, eu fico até feliz, assim, de ainda ter essa obrigatoriedade da exposição a uma literatura um pouco mais bem escrita, e escrita com carinho por gente que quer escrever de verdade e não por gente que quer fingir que é escritor pra tirar ainda mais dinheiro do seu público, cara. Porque, você me desculpa, velho, tipo assim, escrever é difícil, escrever não é inspiração pura, escrever é transpiração. Qualquer um que escreva, que faça roteiro, que já teve que escrever profissionalmente, sabe que é muito difícil, requer muita transpiração, requer técnica, é uma coisa que tem um método, é um exercício. Você aprende melhor a cada dia e vai morrer sem dominar o mistério de escrever, tá? Então, assim, é um desfavor e é um crime contra o seu público e contra todos os escritores de verdade que esse tipo de lixo oportunista seja produzido aos as toneladas para inundar o mercado e predar em cima de jovens que não sabem muitas vezes nem o que eles estão consumindo. Jovens esses que primeiramente foram abandonados pelos próprios pais ao Deus dará, que quem educa essas crianças é a televisão, a rua, a internet e o YouTube, tá? Então assim, é foda, velho.
É o típico negócio do pai que prefere dar uma mesada do que dar uma atenção, né?
Velho, é aquela coisa. E sinceramente, cara, com o mesmo dinheiro que você compra um livro de youtuber, cara, você compra um livro de youtuber e um clássico de bolso de qualquer coleção que populariza clássicos, cara.
Cara, vende no metrô, né, cara?
Você acha maquininha de metrô? Sim, vende no metrô por R$5, sabe? É. Assim, qualquer sebo que você entra, cara, e qualquer cidade tem sebo, você consegue, cara. Sabe? Tipo assim, velho, tem quantas várias editoras fazem coleções e mais coleções de clássicos de bolso, de edições mais baratas, em papel mais mole, sabe? Então assim, ô velho, e sinceramente, cara, seu filho tá querendo ler alguma coisa da grande mídia assim, cara, dá um Harry Potter pra ele ler, sabe?
É, tipo, olha assim, aí, pô, um negócio bom. sabe? Não é pra gente, não é
legal,
nosso...
legal, um negócio bacana, bem escrito, escrito pra alguém que gosta de escrever, sabe?
Escrito por uma escritora, né? Já começa aí. Uma escritora
super bem feito, sabe? Independente de você questionar, ah, tipo, você tem uma formulazinha que tá ali, tem. Ah, isso aqui é chupinhado disso, isso aqui é chupinhado daquilo. É, sabe? Agora, quer explodir a cabeça do seu filho mesmo, cara? Dá um Tolkien, cara. É super barato, é aventura, é legal, é interessante.
É que quero evitar a fadiga.
Eu tenho uma preguiça gigante de gente. Sabe, sabe, assim, não que ah, o cara é antissocial, não gosta de gente, né? Não é exatamente isso. Não é sempre isso, pelo menos. Preguiça que eu falo, cara, não sei se o João tem isso. Eu não sei se eu tô velho, provavelmente é isso também. Mas é preguiça de conhecer gente, sabe? Assim, você chegar num...
De se dar o trabalho, de começar toda uma amizade pra, tipo assim, você fazer uma amizade, se encantar com a pessoa e descobrir depois de 3 meses insistindo pra conhecer alguém novo que ele é fã do Bolsonaro. É tipo sim. Isso.
Ou da Kéfera.
Ou da Kéfera, sacou? Então, assim, não, te entendo.
Né? Sabe, você chegar, por exemplo, você vai sair com uns amigos e vem 5 pessoas que você não conhece. Aí tem toda aquela coisa do papo da pessoa que você não conhece. Acaba falando sobre amenidades, não sei o quê, e a pessoa quer saber da sua vida, e o que você faz? Ah, eu faço isso. Se você chegar e falar que você mexe com podcast, então a pessoa dá tela azul na cabeça da pessoa, né? Hã?
Que é podcast? Oi, desculpa, quê, né?
Aí você tem que falar, é rádio na internet. Ah, nossa, rádio? Ainda existe isso? Mas enfim, eu tenho uma preguiça gigantesca de conhecer pessoas. Eu posso dizer que as últimas pessoas que eu conheci na internet, e até em relacionamento e tal, né, namorados e tudo, foi puro acidente, cara. Foi assim, papum, quando você vê, opa, olha, tenho aqui um novo amigo.
Cara, é tipo isso, assim, é aquela coisa, quando dá certo, é muito bom. Agora, a tendência marginal de dar certo não é tão grande.
É.
E a verdade é que quando você é novo, você é muito mais tolerante e aberto a aceitar certas coisas do que quando a sua vida vai passando. E assim, cara, tipo, a verdade é que, tipo, chega numa época da sua vida, cara, que você simplesmente fala assim, olha, eu prefiro não me dar o trabalho e focar o meu tempo, que é escasso, que é o recurso mais escasso que eu tenho nesta vida, em algo que de fato vá me ser útil ou prazeroso, do que insistir pra fazer alguma coisa em que na maioria das vezes não vai dar certo.
É.
Com isso a gente acaba perdendo algumas oportunidades? Acaba. Só que a verdade, cara, é que quanto mais velho você vai ficando, nem questão de ficar mais velho, cara, é quanto mais responsável você vai ficando, mais tempo você vai tendo ocupado pelas responsabilidades inexoráveis da vida e menos tempo livre você tem pro seu lazer.
Sim, então, assim, você viu, desperdiçar esse tempo.
Sabe, né? Você viu o Daniel falando, porra, eu tô com 3 trabalhos, pô, eu também tenho mais de 1 trabalho... Mais as coisas que a gente faz por fora, mais menino, mais família, confusão, inventário, trabalho pra caramba, plantão, não sei o quê. Acaba que o nosso tempo livre é muito escasso.
Pois é, nosso tempo livre é aqui. É aqui no podcast.
Sabe? E aí você pensa assim, porra, vou pegar o meu tempo livre e vou ir lá pra dar um... Sabe, assim... Eu prefiro aprofundar as relações que eu já tenho do que sair correndo atrás de novas. Eu entendo o Daniel nesse sentido. E eu entendo também que a gente acaba, às vezes, perdendo oportunidades, né? Porque, tipo assim, a gente podia conhecer alguém muito legal e tal. Mas, ironicamente, a vida se encarrega disso de outras formas. Um exemplo muito clássico disso é o Daniel e o Mordente. Eu apresentei os dois.
Sim, a gente nunca teria contato, não faz o menor sentido, né? Se não fosse o João. Uhum. E o João também, quem me apresentou o João foi o Browner.
Sim.
Em outro podcast, né? Também não faria o menor sentido.
Em outro podcast, sacou? Então, assim, dívida de gratidão com o menino Browner, que é uma pessoa maravilhosa, inclusive um beijo pro Browner.
Sim, um beijo na testa do Browner. E aí, o que aconteceu? Fui até pra Belo Horizonte, aí eu conheci o Guilherme, por exemplo, da Sapiens. Olha aí, já mais gente. Tô falando, é sempre meio por acidente.
Sim, assim. Que a gente boa... demais e tal, ficou amigão.
Sim, que faz um jacaré ótimo, inclusive.
Sim, cara, mas eu falo assim, eu entendo essa situação, tipo assim, conhecer a pessoa por acidente dá certo, naturalmente. Porra, bacana demais. Agora, você meio que sair pra isso, você entendeu?
É, não tem paciência.
Você entende, cara, a preguiça? Nossa.
sair, ah, vou pro barzinho conhecer a galera. Não, não vou.
Ah, não, cara, não. Tipo assim, não, eu não tenho mais idade pra isso, sabe?
É,
tipo...
é exatamente o que eu penso. É até bom esclarecer que não é, por exemplo, preguiça de encontrar pessoas. Se você encontrar com a gente, você que é ouvinte, encontrar comigo, já aconteceu várias vezes. Com o João, o Mordente, acontece muito também. Se você encontrar, pode vir falar, a gente gosta. É, pô, eu fico com vergonha, mas tudo bem, não tem problema. O que eu tô falando mesmo é conhecer mesmo, é você ter uma relação ali de conversa com a pessoa e querer saber da vida. Eu não quero saber da vida de ninguém, cara. Ah, eu não quero...
Não, cara, e às vezes é sair pra conhecer pessoas, cara, pô.
Pois é, sair velho, de casa é uma coisa que me dá muita preguiça.
A gente literalmente saía pro lugar onde tinham pessoas que tinham gostos possivelmente incomuns com a gente, e você abordava gente que você não conhecia, tentava fazer amizade, conhecer, sabe? É outra fase da vida, cara.
É, pois é. Depois veio a internet, a gente começou a conhecer gente pela internet, né? Teve isso também.
Sim, cara, nossa. E assim,
você queria ir conhecer a pessoa. Oi, quer teclar? Você chamava, né, a pessoa pro negócio.
Oi, gata, quer TC, né, quer cara?
Quer TC. É, PVT. PVT-me. Caramba, que época boa. Mas, enfim. Você tem preguiça do quê, João? Hoje, o que mais te dá preguiça hoje na vida, no dia a dia?
Cara, você falou de preguiças do dia a dia, cara. Eu vou ser muito sincero com você. É, eu vou falar de preguiças relacionadas a trabalho, posso?
Pode, dia a dia.
Cara, eu trabalho num lugar que eu faço atendimento a público e também faço atendimento por telefone, porque, assim, resumindo, o escritório é meio que uma micro embaixada e um micro consulado, então a gente faz de tudo um muito, sacou? Uhum. E eu tenho uma puta preguiça de atendimento telefônico, cara.
Nossa, que atendimento deve ligar gente
ao vivo. A gente ainda consegue conversar com a pessoa, mostrar, explicar, você entendeu?
Desenhar se precisasse, né?
Exatamente, sabe? Às vezes você tem que, tipo, praticamente, assim, não apenas desenhar, como colocar sua cabeça pra baixo do computador, colocar dois fantoches de meia e colocar eles pra fazer um teatrinho, saco? É difícil. Mas, assim, cara, atendimento por telefone é difícil demais, cara. As pessoas, normalmente, elas só querem ouvir o que elas querem ouvir, elas desconsideram o que você tá falando e elas insistem na mesma coisa ad nauseam, sabe?
Uhum. Coisas que não tem como você resolver, elas insistem que você
não,
resolva,
e,
né?
Velho, e aquela coisa, tipo assim, as pessoas têm uma noção pré-concebida do que é o serviço exterior que ele faz, que é completamente discrepante da verdade. Eu quero tirar um visto para os Estados Unidos, eu quero me naturalizar italiano, ou eu quero tirar um visto para estudar no Canadá, é só eu ir no Itamaraty que eles vão fazer tudo. E as pessoas não entendem que cada país tem o seu consulado, que cada país tem os seus meandros, que, sabe, tipo assim, que existe burocracia estatal em todo lugar do mundo. Então, tipo assim, elas ligam lá e falam assim, então, eu queria tirar o visto. Pra onde, meu senhor? Os Estados Unidos, né? Aqui não, é no consulado dos Estados Unidos, o senhor tem que ligar pra lá. Mas você não pode nem me falar o que eu vou ter que fazer lá, não?
Caramba, você tinha que responder, cara, não tem, se você não sabe usar o Google, você não vai poder entrar nos Estados Unidos.
Ele tem que
muito
falar assim, senhor, a concessão de visto é um critério discricionário de uma nação soberana, senhor. Quem tem que te informar quais são a documentação necessária, os passos para se obter o visto para os Estados Unidos é, vírgula, pasme, vírgula, o consulado dos Estados Unidos, senhor.
E a pessoa não entende, né?
Aí a pessoa fica puta. Aí ela insiste, não, mas você não sabe mesmo? Aí você fala assim, não, senhor, eu sei, eu não posso te informar, senhor. Porque quem tem que te informar é o responsável por aquele país, senhor.
Pois é, que cara burro, ligar no Brasil pra pedir visto.
Sabe? E aí, tipo assim, e aí, cara, ligação que deveria, tipo, não acontecer dura 10 minutos.
Você perde seu tempo ali, né?
Você perde seu tempo, você perde a sua paciência, você perde, tipo, a fome e a vontade de viver.
Nossa, eu nem servi pra isso não, cara.
Saco? É muito difícil. Outros.
Eu já trabalhei com atendimento de público, mas, porra, desse tipo assim, telefônico, tipo o telemarketing do Itamaraty, eu não ia aguentar, cara. Você receber esse tipo de ligação de dúvida tão imbecil que o cara não dá pra dar um Google lá e perguntar o que eu preciso. Yahoo Respostas, porra. Yahoo Respostas. O que eu preciso pra visto dos Estados Unidos. Pronto, resolvido. Já sabe o que eu preciso, vai lá e acabou.
É que quero evitar a fadiga.
Uma coisa que me dá mega preguiça, cara, os elevadores, fila gigante de elevador.
Nossa, fila de elevador. Ou gente que entra no elevador e fica na porta.
Velho, o meu prédio, ele é um prédio comercial muito grande, mas ele é antigo, sabe? Assim, ele é do, sei lá, final da década de 70, começo da década de 80. Então, assim, acaba que só tem dois elevadores. E são vários andares, as pessoas subindo e descendo em um desses elevadores de carga. Então, assim, normalmente, tá foda, sacou? Tipo assim, você pega uma fila gigante, dependendo da hora. E assim, e tem as horas de, entre aspas, rush do dia, né? Que, tipo assim, vários escritórios, por exemplo, só vão almoçar meio-dia. O meu não, o meu, eu, tipo, eu vou almoçar uma hora da tarde, mas assim, meio-dia é impossível, cara. Você tem que. E tanto que, tipo assim, eu não vou de de elevador pra baixo. Eu só vou pra cima. E eu só vou pra cima se for acima de três andares, sacou?
Ah, é,
farei. Porque senão eu vou de escada, cara.
De boa. É, já faz exercício. Eu vou de
escada, porque. Meu Deus, cara.
Tem hora que é mais que devagar você ir de elevador.
Sofrível, velho.
É,
cara. É triste e lastimável, cara. E você olha e fala assim: socorro, quero morre, sabe? Cara, uma outra coisa que eu tenho uma preguiça enorme, cara, é de estacionamento pago, sabe? Tipo assim, que você tem que pagar o estacionamento, e aí, tipo assim, estacionamento de rua. E aí você sempre vira pro cara e fala assim: cara, eu vou gastar 5 minutos, você puder deixar meu carro mais fácil de sair? E aí ele fala: claro, senhor. Aí você volta 5 minutos lá depois e tem 17 carros empilhados em cima do seu.
Aí a preguiça também foi da parte dele, né? De vou fazer nada. Eu acho, cara, que quando você pede as coisas assim, com educação, é pior. Os caras ficam, sei lá, porque ficam putos e não fazem. Não fazem o que você pediu. Por exemplo, eu vou na padaria e peço pão branquinho, cara. Vem os pão mais preto do mundo. Parece que é de propósito, sabe? Não sei se a pessoa odeia o trabalho dela.
Cara, e vou ser sincero, cara, eu também não gosto de pão queimado, cara. Eu acho que pão de sal, quanto mais clarinho, mais gostoso ele fica, velho.
Eu acho que tem que ser douradinho. Tem que ser, não pode ser nem muito branco, nem muito preto.
Não, eu gosto dele bem brancão mesmo, assim, quase, assim, pouco assado, sabe?
Ah, sim, a minha mãe adora isso e também, pão branquelo.
É muito engraçado, cara, que meu pai, pão do meu pai, cara, ele tem que estar, tipo assim, a um segundo de queimar, sabe?
Nossa.
Ele gosta do pão, assim, escurão e até com a casca meio dura e crocante, assim, durão.
Sim.
E aí é muito engraçado, cara, porque, tipo assim, quando ele vem aqui pra casa, cara, eu gosto do pão clarinho, a Nayara gosta do pão clarinho, e meu pai só traz os pão escuraço, cara, pra ele, assim, sacou? Eu já falei com ele, tipo, 7 mil vezes, ele vem visitar o Eric. Quer que leva pão, pai? Não precisa. Quer que leva pão, pai? Não precisa. Meu filho, eu vou levar pão, tá? Então traz do pão bem clarinho, ele vem e traz o pão escuro.
Ele gosta e ele acha que todo mundo vai gostar também, né?
Ele gosta, ele acha que todo mundo gosta e tal. Então, assim, tipo, sabe aquelas coisas que depois de, tipo, 300 vezes você meio que fala assim: foda-se, não, vou escolher minhas batalhas, sabe? Tipo,
tá aí outra coisa que me dá muita preguiça, cara. Entrar em discussão e. Tem coisa que é melhor você. Ah, tudo bem, não tem problema. Deixa quieto, vai de boa. E gozado que a gente tá falando aqui de preguiça, né? Lógico, preguiça humana. Mas o. Por exemplo, no mundo animal, cara. A preguiça, ela é um negócio que salva, às vezes, a vida do bicho, né? Principalmente animais que hibernam, por exemplo, eles precisam ter essa noção da preguiça deles pra conservar, né, o calor no corpo, armazenar gordura e tudo mais.
Não, cara, assim, né? Tipo assim, velho, tipo assim, assim, tem uma linha, cara, sabe? Tem uma linha entre. Vamos citar Domenico De Masi, né, cara? Vamos falar assim, tem uma linha entre o ócio criativo e a preguiça nojenta que é falta de surra.
Sabe? A vadiagem em si, né?
A vadiagem em si, no melhor estilo de, tipo, leis trabalhistas do século XVIII, vadiagem, sacou? Tipo. Porra, velho, tem algumas coisas, cara, que, pô, às vezes você precisa de um momento, cara, e às vezes menos é mais, sabe, Daniel? Tipo, uma coisa que eu tenho preguiça, assim, no dia a dia, é de gente que tem uma pressa absurda com as coisas que acaba fazendo com que elas não fiquem bem feitas, ou que você faça elas com tanto loucura e correria, que aquilo esvai todo o significado da coisa em si, sabe?
Sei. Conheço muita gente assim, nossa senhora.
Então, assim, cara, tem hora que menos é mais, velho. E tem hora que, tipo assim, velho, sério, tipo, eu tenho certeza que, tipo, porque a gente não leva nada dessa vida, porque, tipo, não existe um metafísico e todos seremos comida de minhoca. Mas.
Eu quero a minhoca mais bonita, pelo menos.
Ah, sim, com certeza. E se a gente fosse levar alguma coisa, cara, a gente levaria os pequenos momentos, sabe, cara? Os pequenos prazeres, tipo, é isso que faz a vida valer a pena, cara. E assim, cara, você perder isso por causa de nego apressado com coisa idiota que depois, na hora que devia ter pressa, não tem, isso me mata, sabe? Então, assim, eu vou dar mais um exemplo de trabalho, cara. Que é o cara que, tipo, 5 minutos antes da reunião, você tá tomando um café e o cara fica te apressando pra você tomar o café e ele, tipo, estraga o gosto do seu café, e aí durante a reunião, em vez dele ser prático, falar o que precisa e ser uma pessoa resoluta, ele fica falando sobre o sexo dos anjos e punhetando um PowerPoint por horas e ninguém chega a lugar nenhum.
Cara, reunião é um puta negócio que dá preguiça também, cara.
Sim, cara, por isso. Porque, Daniel, venhamos e convenhamos, cara. Tem como você ter uma reunião boa, bacana, prática, que sai todo mundo pautado e sabendo o que tem que fazer, velho. Isso é possível.
Em 10 minutos.
Em 10 minutos, cara. Isso é totalmente possível, sabe? É tipo assim, ah, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, assim, assim. Quais são as nossas opções? Essa. Qual que é a melhor? Eu acho que é essa por causa disso. Eu acho que é essa por causa disso. Eu acho que é essa por causa disso. Beleza, gente. A gente tem exposição de tal coisa. Vamos votar aqui. Ah, a gente acha que é isso e isso. Então, beleza. Vamos dividir. Fulano faz isso, fulano faz aquilo. Acabou, velho. Sabe? Então, assim, as pessoas acham, cara, acaba que vira uma meta-reunião, sabe? Que aí, tipo, você tem uma reunião, aí você tem uma segunda reunião pra discutir a primeira reunião e planejar a terceira reunião. Cara, isso não é nada, velho.
Não serviu pra nada. Tudo podia ter feito isso por e-mail, porra. Eu já trabalhei num lugar que a reunião era em pé, que era justamente pra durar pouco, sabe?
Acho inteligentíssimo, cara. Acho que é muito triste que tenha que chegar no ponto de falar assim, não, pra que vocês não sejam imbeciloides arrombados, nós vamos ter que cercear o seu conforto e prejudicar a sua coluna.
Uhum.
Mas ainda assim eu entendo.
Sim. Hoje em dia eu faço muita reunião no Skype. E é uma maravilha, cara, porque dura 3 minutos às vezes a reunião. Porque você tá ali, já manda um link, manda aqui, ah, vou mandar aqui, compartilhei com você lá, joga no Dropbox, ah, resolve isso. A reunião mesmo em si.
Nossa, isso é maravilhoso.
É que quero evitar a fadiga.
Trânsito é um negócio bem preguiçento, né? Dá uma leseira. Né, João? Você que é um motorista agressivo. Como é que é?
Eu não me considero um motorista agressivo. Mordente me considera um motorista agressivo. Eu me considero um motorista prático e eu acredito que a função do transporte é te levar no menor tempo possível de um lado para o outro. Se eu quisesse passear, é uma coisa, você entendeu? Uhum. No dia a dia, você está dirigindo para se deslocar de um compromisso a outro ou para ir para sua casa, ou pra encontrar uma pessoa, ou pra resolver qualquer coisa. E quanto mais celere você for nisso, melhor é pra todos os envolvidos.
Sim, se o carro assim, aguenta, se a estrada aguenta, por que não, né?
Coisas que me matam, cara. Nego lerdo na pista da esquerda abraçado com o volante. Gente que quando o sinal fecha, para na sombra pra não ter que tomar solzinho por 30 segundos e aí deixa um buraco de 15 metros na porra da faixa e força com que 2 ou 3 pessoas lá atrás percam outro sinal por sua própria folgadice.
Gozado que eu andei de carro com você e foi nesse esquema que você falou de passeio, né? Então eu não vi
o
motorista malvado.
Nego que gasta 2 faixas pra virar o carro como se uma Scania fosse.
Ah, mas tem que ver que às vezes a pessoa, tadinha, ela não é boa na roda, né?
Cara, não é. Faz um curso, não dirige, pega um táxi, pega um Uber, sacou? Tipo assim, sério, cara. Pô, tem eu sou péssimo em cirurgia cerebral, cara. Você não me vem no hospital e operando, velho.
Ah, mas é que você falou bem, pega um Uber, pega um táxi, pega um metrô. Eu tenho uma puta preguiça de dirigir, cara. Eu não tenho esse prazer que as pessoas veem em dirigir, não. Eu sento ali e é papum, eu quero chegar num lugar e acabou. Se eu puder ir de carona, cara, eu prefiro milhões de vezes, sinceramente. Eu falo isso, o povo fala, ah, mas pô, dirigir é tão gostoso. Não, cara, puta, dá mó trabalho, não acho lugar pra parar carro. Tem bicicleta na rua, tem trânsito, tem... Ah, que preguiça, cara. Eu sou adepto da caroninha. Eu gosto mais da caroninha, do ônibus. Se puder de ônibus, esses ônibus de cometão, sabe? Que você deita e vai de boa. Eu prefiro, cara. Tem uma puta preguiça de dirigir. Puta que
pariu. Cara, eu vou ser sincero com você, cara. Eu gosto do cometão. Não, não. Quem sou eu pra falar de especial capeta, né? Que corre mais rápido do que um maldito morcego saído do inferno. Agora, eu tenho um problema terrível com ônibus, mesmo com ônibus leito, que é aquele problema onde eu tenho praticamente 2 metros de altura e nada me cabe nunca.
Sim, puta, avião então deve ser...
Pra mim, cara, se eu não posso ir de avião, é menos cansativo eu ir de carro. Porque de carro eu chego antes e eu descanso mais no carro dirigindo do que eu descanso no ônibus, velho.
Até porque vai estar na sua medida, né, o carro, então.
Sim, sacou? Então, assim, ônibus pra mim é um rolê desconfortabilíssimo, cara. Nossa, eu não me adapto bem, sabe? Tipo, é muito paia pra mim, cara. Eu gostaria muito que não fosse assim. Porque é super legal, cara. Tipo assim, a viagem, você vai de noite, acorda no outro dia, você já tá lá. Mas assim, eu custa dormir, porque tipo, não me cabe, sabe? É muito desconfortável pra mim, cara. Super
sempre
desconfortável.
Sempre vai ter uma criança vomitando, alguém abrindo um pacote de Cheetos na madrugada.
Velho, não é nem isso que me incomoda, cara. É o simples fato de, tipo, o meu fêmur é maior do que a distância do banco até o outro banco.
É maior do que a distância do banco até o motorista, né?
Sacou? Então, assim, isso é foda, cara. Porque, tipo assim, por pior que avião seja, cara, avião costuma ser rápido, sacou? A não ser, é claro, quando você tá viajando, tipo assim, pra outro continente. Aí você pegar um avião ruim pra outro continente, meu amigo, é o fim da picada, cara. Porque, tipo, não apenas sua viagem é uma merda, como seu primeiro dia vai ser uma merda e possivelmente seu segundo, cara. Não,
e avião também, que ele tava falando outra coisa que me dá muita preguiça, que eu nunca vou entender porquê. Isso vale tanto pra avião quanto pra cinema. Que a galera pegar e ficar de pé na fila, cara, esperando abrir a porra do negócio. Sendo que, cara, o seu lugar é marcado. Ninguém vai sentar nele. Se sentar, você tira.
Nossa, velho, tipo, um lugar é marcado. Dois, o último cara que entrar, cara, vai sair no avião do mesmo jeito, velho.
Pois é, que preguiça.
As pessoas deviam entender, cara, que avião é igual vestibular. O último lugar é o mais gostoso, cara.
E os caras ficam em pé. E cinema também, que tem um negócio marcado, os caras fazem fila esperando abrir a sala. Porra, oi, gente.
Ah, cara, você falou de cinema, cara. Uma puta preguiça que eu tenho, cara. Que é os babaca de cinema que fica gritando, que não sabe assistir filme, sabe? Ai, que,
tipo, vai assim, de galerinha, vai galerinha
que e fica não berrando. Entende que aquilo ali é um espaço coletivo aonde o seu direito termina na hora que começa o amiguinho?
É, exatamente, cara. Às vezes eu prefiro não ver um filme no cinema sabendo que vai ter molecadinha assim do que ir no cinema pra passar raiva.
Sabe? E isso é uma coisa que me dá muita preguiça de cinema. E a segunda coisa que me dá muita preguiça de cinema, cara, é a sanha capitalista louca do dono do cinema. Que, tipo, eu não sei se os cinemas sabem, mas eles não são restaurantes. É importante a gente avisar isso pra eles. E eu até concordo, cara, que eu não deveria ir pra um restaurante com a comida de outro restaurante, a não ser que eu esteja com uma pessoa que esteja consumindo ali. Aí eu não vejo problema nenhum, sabe? Tipo assim, eu não gosto, por exemplo, de comida árabe. Vamos falar assim, eu gosto, mas assim, vamos criar um exemplo, tá? Sim, tá. Aí numa praça de alimentação, cara, tipo, minha mulher quer comer comida árabe, eu quero comer uma pizza, cara, eu não vejo problema nenhum eu sentar dentro da pizzaria e ela levar a comida árabe dela, ou eu sentar dentro do restaurante árabe e eu levar minha pizza, porque eu não gosto.
Mas tem algum lugar que dá problema isso?
Não, não tem. Tá. Sim. Ah, mas eu tô falando assim, teria problema se eu pegasse a minha pizza e fosse sentar dentro da comida árabe só pra zoar, sacou? É, tipo assim, ah, sua cadeira é mais bonita.
Ah, você tá querendo dizer também do esquema de você levar a comida de fora comida pra dentro do cinema. Cinema,
velho. Puta que pariu, velho. Cinema
eu faço
não
isso
é.
Direto, cara.
Velho, cinema direto. Não é restaurante, velho. Você tá comprando ali um ingresso pra você ver o cinema. Você não é obrigado a fazer uma compra casada e comer o que o cinema tem pra vender, não, velho.
Pois é, não. Se pagar R$40 no pipote.
Se o cinema permite o consumo de alimentos lá dentro, cara, ele não pode permitir o consumo do alimento que ele vende só, não, cara.
É, eu acho que aconteceu alguma coisa recentemente que baixou algum juiz aí do metrô falando que não podia mesmo, né?
Porra, velho, que preguiça que eu tenho disso, cara. Pô, você já tá, tipo, né, velho? Tipo, ninguém ali tá, tipo, entrando de graça, né, cara?
Mas sabe por que acontece isso? É porque o cinema, onde ele ganha menos dinheiro, é no ingresso. Aí que é um problema. Por causa do... Não é nem a culpa do cinema mesmo, é a culpa do esquema todo de distribuição e tal. O cinema vai começar a ganhar dinheiro lá na quarta semana do filme. Por isso que tem muito filminho aí que, pô, bota um Capitão América aí no cinema. O negócio fica 2 meses no cinema lá, porque daí que eles começam a tirar dinheiro. Aí eles vão tirar dinheiro da onde? Da sua pipoca, do seu house, que vai custar R$5... Eu só compro
Beleza, cara,
de 15 conto.
Quem quiser comprar, compre, cara. Quem não quiser comprar, não é obrigado, cara. Fim.
É, mas eu faço isso direto, cara. Eu passo na praça de alimentação, pego alguma coisa e levo pro cinema. Outra coisa de cinema, a gente tá falando de cinema. É, cara, muita, muita preguiça disso. Eu tô reparando muito, cara, em cinema. É celular, né? Porque todo mundo tem um celular. Mas nego que tá lá assistindo o filme, cara, tá lá com 40 minutos de filme e neguinho abre o celular pra ver o Facebook, cara. Lá na frente, você tá lá atrás, ele abre lá na frente, aquele telão, aquela luzona na sua cara. Pô, cara, sério? Você precisa mesmo ver lá se tem scrap lá no seu Facebook? Caralho,
cara, é isso que eu fico, sabe?
Puto, esse episódio, cara, de preguiça tá virando um episódio de coisas irritantes, parte 2, né?
Sim, mas assim, não, velho, eu te entendo, mas assim, eu acho muito paia, velho. Se você, tipo, quer ver o negócio, cara, sai do filme, cara.
Tá mais preocupado com a sua mensagem do Facebook?
Não, velho, vai que é algo importante e tal, beleza, cara, mas assim, levanta.
Vai que é uma cutucada, não sei.
E olha, sabe, tipo assim, levanta, cara, não precisa nem sair da sala toda, não, vai pra aquela entradinha da sala que a luz não vai bater na cara de ninguém.
É. E a coisa, toda entrada de cinema tá escrito, desligue o celular. Então desliga a porra do celular.
Não, velho, não é só na entrada, não. Todo videozinho de entrada tem pedindo, cara.
Sim, também tem isso. Que, assim, geralmente aquele musical escroto que sempre tem antes. Falando que este cinema é equipado com saídas de incêndio.
Bom, é sempre, né, os piores vídeos possíveis, assim, cara, tipo...
É sempre um vídeo dizendo que você pode morrer de formas horrorosas dentro do cinema.
Sim, e assim, na mídia menos condizente possível, né, assim...
Cara, na minha cidade, numa época, muitos anos atrás, quando era interiorzinho mesmo, não que ela tenha mudado de lugar, mas era muito cidade pequena, o cinema ele passava propaganda antes, cara. Tipo, ah, colégio fulaninho de Jesus, não sei o quê, os melhores nos vestibulares.
O cinema na cidade da minha esposa ainda é assim, cara. Tem coisas locais, sacou?
É, casa de ferragens do Chico, não sei o quê.
Exatamente isso, cara.
Eu achava muito... Meu Nossa, Deus,
eu acho
gente.
Máximo, cara. Eu acho máximo, cara. Eu acho super bucólico, assim. Rola todo um locus amoenus, assim, cara.
E era tão... assim, você via que era tão tosco que o negócio era um DVD player linkado no projetor. Aí, na hora, antes de começar, tava tudo escuro. Ligava a tela, tava aquela, sabe, tipo, Filco gigante assim do DVD, o cara dava play. Mas hoje em dia isso não existe, pelo menos aqui não tem mais, que agora só tem cinema de shopping e rede grande, então é só a musiquinha mesmo, tosca, dizendo que você pode morrer pisoteado ou carbonizado dentro do cinema. Ai, cara, deixa eu te falar, viu? Acho que esse tema não rendeu muito, não. Não sei, tá me dando um pouco de preguiça. O próprio episódio tá me dando preguiça.
Nossa, Daniel, na moral, cara, sabe o que dá muita preguiça, cara?
O quê?
Não estar morto, cara.
dá pra caralho. Ai, meu Deus do céu.
Você ouviu? Decréptuas, de volta na próxima semana.
Alô, criançada, a Sapiens chegou, trazendo internets pra você que travou, fazendo hospedagem, websites e lojas virtuais. 1, 2, 3 e vamos lá! Meu nome é Guizão, eu sou o dono da Sapiens, eu faço softwares e várias outras coisas. Venha comigo na Avenida do Contorno, 2905, conjunto 405, 3236-1414, é a Sapiens Solutions.com.br para todos vocês.